Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. Câmara rejeita requerimento de convocação a secretários e subsecretários. Indicações legislativas concedem desconto ou isenção de tributos para adotantes de animais domésticos. Valor atualizado de diárias também para motoristas de ambulâncias e de TFD. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, já comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 1 de novembro de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone é 2523-3034, o nosso WhatsApp 999-55-3040 e também a nossa live no Facebook, a gente já está ali tranquilinho, todo mundo bem vestidinho, a camisa está legal, então você pode participar, vai nos assistir e vai poder participar fazendo as suas perguntas aqui para o nosso convidado do dia, que é o vereador Alexandre Cruz. Boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde, meu querido Guto, boa tarde ao Paulinho, quem cumprimentando, cumprimento todos da técnica, boa tarde aí a Valesca, pedi a Valesca que transmita ao Jorginho minhas felicitações pelo aniversário, um grande abraço e uma boa tarde muito especial a nossa querida população, ao querido e amado povo de Nova Friburgo.
Muito bem, Alexandre. Registrando aqui a presença também da Valesca, que é assessora de comunicação da presidência, está aqui com a gente no estúdio. Bom, a gente tem motivos para celebrar várias situações na própria Câmara, uma delas é a volta da TV Câmara.
É, celebrar em termos, né?
E foi um grande alívio também, né?
A gente ficou muito tempo fora do ar. Nós fizemos aí na terça, quinta-feira, eu me lembro que eu pedi muito aos vereadores que nós tivéssemos um comportamento digno de parlamentares para adentrarmos a casa das pessoas, mas juridicamente também tudo foi resolvido e graças a Deus agora a TV Câmara por um ano estará aí no ar, chegando à casa do cidadão, aqueles que podem ter a RCA e a gente fazer com que a nossa população acompanhe o trabalho da Câmara, mas, acima de tudo, o trabalho de cada vereador.
As transmissões também no YouTube continuam.
A internet, sem dúvida nenhuma, continua. Então, hoje nós temos a Rádio Câmara, a internet e a TV Câmara. São três acessos de meios de comunicação que a população pode ter acesso aí a todos os trabalhos realizados pelo Legislativo Municipal, a tudo que acontece diariamente na Câmara Municipal de Nova Friburgo.
Bom, você diria que os ânimos vão aumentar pela televisão?
Vai por causa da TV,
ou
né?
Pelo tempo que a gente já está também.
Não,
que
vai.
É um pré-período eleitoral. É,
eu espero que seja na base do debate, do diálogo, mas do debate produtivo, o debate que realmente traga resultados para a cidade. E eu acho que a gente tem que começar a respeitar cada um o jeito do outro, né? Isso aí é uma casa legislativa. Mas nós vamos manter a mesma postura que sempre tivemos, de defender a casa, de fazer com que os trabalhos sejam trabalhos realmente produtivos, e a hora que a linha se perder, a gente pede a rédea e puxa.
É complicado. Bom, as obras da Estação Livre foram paralisadas pelo IFAM, hoje haveria uma reunião, hoje ou semana que vem, para estruturar isso direitinho para que elas voltem, e a gente já está terminando o ano, e até agora nada.
É uma pena, esse governo, tudo que ele põe a mão, ele não tem uma estratégia, ele não tem um planejamento. Não é? A gente tem uma preocupação muito grande, porque você dá oportunidade, ajuda o governo, dá indicações, dá ideias, mas você não é ouvido. Então, mais uma vez aí, a população vai pagar um preço muito alto quando aquele espaço que é tão importante para a sociedade toda, que usa, que utiliza os ônibus da cidade, vão ficar ali ainda esperando essa decisão. Então, mais uma vez, é um lamento que a gente tem, que por falta de planejamento as coisas não acontecem.
Essa questão do planejamento também entra aí aquela situação de devolução em que a Câmara devolve um dinheiro para o Executivo, dando sugestões para que seja utilizada e aplicada a verba, porém não é colocada.
É, mas esse ano nós vamos fazer diferente. Esse ano nós vamos ter uma novidade aí. Nós já fizemos uma reunião com todos os vereadores, vamos fazer essa devolução, mas essa devolução vai ter que ser muito bem aplicada. A gente vai ouvir aí a população na área que ela realmente quer que seja aplicada, as tendências e as pendências maiores, para que esse dinheiro possa ser realmente uma indicação que, com a imprensa, com todo mundo aí envolvido, participando, com muita transparência, o dinheiro realmente ser aplicado naquilo que a população quer. Então, nós estamos fazendo várias reuniões, até o final do ano, quando devolvermos o dinheiro, que, diga de passagem, passa dos 2 milhões esse ano, nós vamos fazê-lo com muita responsabilidade.
Bom, foi feita, não sei se seria uma autorização para o uso dos 26 milhões, eu não sei se esses 26 milhões estão a contento, mas há uma falácia de um novo pedido de autorização para um empréstimo agora de 15 milhões.
Não chegou a mim ainda. Eu acho que a Câmara fez o dever de casa na época, que liberou, né, autorizou o senhor prefeito a gastar esse dinheiro. Muitos ficaram contra, falaram que é da democracia, mas era um dinheiro da prefeitura, é prerrogativa do prefeito gastá-lo. Não é?
Verdade.
E assim a gente o fez, como manda a democracia, como republicano, que sou também, votei, e acho que ele tinha que ver os projetos que ele ia investir na cidade. Assim foi feito. Agora, no final de ano, com mais um ano só de governo para frente, você fazer uma dívida, um empréstimo de 15 milhões e deixar para o próximo prefeito, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. A gente não pode concordar com uma coisa dessa, até porque essas prestações, pelo que eu estava ouvindo falar, ainda não chegou na minha mão o projeto, elas começarão a ser pagas em 2021, quer dizer, no primeiro momento que o novo prefeito, quem for o prefeito dessa cidade ou prefeita, se houver um prefeito ou uma prefeita que assumir a cidade em 2021, já assume com uma dívida extra de 15 milhões. De 15 milhões. Então, eu acho que isso a Câmara vai ter que refletir muito, né? Porque é um pouco, tanto que perigoso. Então, nós temos que aguardar para ver o que vai chegar de fato, se vai chegar, porque até agora ainda não está nada ainda na casa, e os vereadores analisarem aí, né, o que vai ser feito.
Agora, essa questão da autorização, enfim, passar pela Câmara, a Câmara autorizar ou não, isso mostra também que a Câmara não trava o Executivo.
De jeito nenhum.
Aquela governabilidade.
Ex-presidente, mesmo sendo agora, essa situação que nós estamos vivendo, um vereador, né, que tem as suas convicções, como sempre teve, esses mimimi da internet, isso aí, eu fico impressionado com essas coisas. Quem sabe da minha história sabe quem eu sou. Então, que o vereador estava lá e saiu. Não, olha só, isso é democracia, você pode estar, você pode sair. Agora, você vai ficar concordando sempre com o erro? Eu volto a repetir, eu não ganhei eleição com o atual prefeito. Eu não ganhei. Duas eleições passadas, a eleição que eu fui eleito de 2012 e a eleição que eu fui reeleito em 2016, eu não fui candidato com o senhor Renato Bravo. É só as pessoas olharem a história, só as pessoas verem aí e vai ver que eu estou no meu direito, direito democrático de passagem. Agora, como ele está lidando com uma pessoa séria, ele não vai ter lá um vereador que vai fazer lá troca de moeda por causa disso e vai fazer com que venha emperrar o governo e a administração pública. Pelo contrário, eu vou dar sustentabilidade, eu vou governabilidade, vou fazer com que essa governabilidade, a prefeitura possa andar. Agora, o que chegar lá que não for do meu acordo, que eu não concordar, que eu achar que não é bom para a cidade, eu não vou votar, como já o fiz. Ou será que se esqueceram? Será que o que só vale internet é coisa ruim? Será que nós não temos a sensibilidade de, através de internet, de WhatsApp, através de Facebook, enfim, de todos os mecanismos que hoje as redes sociais nos dão de possibilidade? Será que a gente não tem a sensibilidade do ser humano? E que ponto que esse país está chegando que as pessoas só gostam do mimimi e do que é pior? Sabe? Você faz uma coisa boa, é 5 curtidinhas, é 10 visualizações, é não sei o quê. É uma desgraça que acontece, é não sei quantas mil. Então nós temos que começar a valorizar o que nós temos. Né? Compartilhar, exatamente. Então o que nós queremos para esse país? O que nós queremos para essa cidade? Desgraça, mimimi, é aquela questão do quanto pior, melhor? E sabe o que mais me intriga nessa situação, Guto? É que às vezes a pessoa nem te conhece, a pessoa nunca viu, não sabe da tua vida pregressa, e vai lá, é cretino, desculpa a expressão que eu vou usar, mas é a expressão que se usa hoje nas redes sociais, é vagabundo, é isso, é ladrão, é aquilo outro. Como é que é isso? Como é que você entra numa rede e fala que a pessoa sem você conhecer? Você entendeu? É a mesma coisa, Guto, que eu passar ali na rua, ver um senhor e falar, você é um ladrão, vagabundo, isso, aquilo. Pô, não pode, cara. Isso tem que ter um limite. As pessoas têm que ter sensibilidade, está faltando humanismo nisso aí. Sabe o que as pessoas deviam fazer? As pessoas deviam amar mais a cidade, as pessoas deviam dar sua contribuição, sabe? Porque corrupção vem de todos os lados, sabe? Você deveria parar de parar o carro em lugar errado, jogar papel no chão. Isso, por que não fazem? Quando joga papel no chão, vai lá e faz uma life, eu acho, e tira. Ah, estou jogando papel no chão. Não faz, faz escondido. Aí quando você bota, você pode ouvir, não há diferença. Eu fico impressionado quando eu vejo que uma coisa boa que acontece, ninguém discute, ninguém parabeniza. Não vamos nem dizer parabenizar, não. Vamos lá, vamos esquecer os confetes. Ninguém curte. Sabe? Ih, ó, isso aqui, parabéns. Ou aqui, que bom que a cidade está avançando em alguma coisa. Não, não fazem. Agora, quando é qualquer mimimi, e mimimi, tá? Mimimi. Mimimi. A gente fica perplexo que as pessoas vão lá e começam. Isso é isso, isso é aquilo, pereré. Olha só. Primeira coisa que nós temos que fazer é ver se o que está sendo falado ou o que está sendo postado é verdade. Nós temos um grande erro, nós não. Eu não me coloco a isso, porque tudo que eu recebo, eu procuro saber a procedência e vou dizer coisa que é bobagem, eu nem passo para frente. Ih, fulano largou a mulher, não passo para frente. Isso não é de interesse público, isso não é problema meu. Isso é uma falta de respeito ficar ali propagando coisa ruim. Eu quero propagar para a minha cidade coisas boas. Agora, aconteceu um acidente, sabe? Mas fofoca, mimimi, você me desculpa. Isso é coisa para a gente que não tem o que fazer. É coisa para a gente que não tem sentimento, que não respeita o direito do outro, sabe? Que quando acontecer consigo, ou com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, vai sentir na pele e vai fazer uma reflexão de que forma que deve se usar essas redes sociais. E se falar nisso... que ainda tem gente que bota a cara na reta, ainda tem a nojeira, que é uma nojeira, a tal da fake news. Essa, então, é podre. A fake news, que o cara entra ali, é pago por alguém, cria um perfil falso para agredir, para atacar, né? Muitas das vezes para acabar com famílias como estão acabando, ou com pessoas, ou com empresas, ou com homens públicos, e por aí vai que sem tudo, ou por religiões, virou uma guerra. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje, Guto? Uma guerra de poderes. Uhum. É o poder judiciário, é o executivo federal, presidente da república, é os executivos municipais, o estado, agora seja civil. Bateção de boca de um presidente da república com um governador de estado. Olha só o que vai dar isso.
A que ponto a gente chegou, né?
Sabe? É a televisão que não se respeita. É a TV que vai lá a qualquer custo querer vender notícia. Que isso é vender notícia. Notícia ruim. Aí quando tem uma coisinha boa, você pode olhar o que eu estou te falando, gente. Vocês prestem atenção no que eu estou falando. Você vê matérias na TV, quando é coisa boa, é coisas de segundos. Coisinhas de segundos. Passa ali, né? Ih, aconteceu isso, isso e isso. Uma pessoa salvou um cachorro ali, que tal? Uma pessoa devolveu um dinheiro, né? Como já aconteceu, é coisa assim, flashes. Agora, quando é uma desgraça, aquilo fica matérias ali de 5, chega a ter matérias de 10 minutos, sabe? Então, que país que nós queremos para os nossos filhos? Se a própria República, o próprio Estado, a própria Justiça, né? O Supremo virou terra de ninguém, está uma briga. Ninguém se entende mais. E isso, o que acontece? Vai para os municípios. Vem para os municípios. E acaba como sempre, Guto. Sabe quem é o mais prejudicado nessa história? É o miserável. É aquele que chega a ser miserável, que não tem condições, como eu, como você, como alguns, de pagar uma internet, de ter uma TV a cabo para ver o que está acontecendo. Porque não tem. Essas pessoas trabalham, ganham salário mínimo. Se elas pagarem um plano aí de cento e poucos, né, o mais barato, de R$90, para ela vai fazer falta no leite, no pão de casa e na carne no final de semana. Então ela não vai ter. Ela vai ter com o celular quando ela estiver num lugarzinho que ela tem acesso ao Wi-Fi. Aí ela fica sabendo. Mas ela nunca está ali como aqueles profissionais que ficam com o dedo direto no aparelho, porque tem essas condições de poder pagar. Então, daqui a pouco nós vamos ser movidos por máquina. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu volto a repetir, minha assessora fica me olhando escabriada, eu volto a repetir como eu tenho o pé atrás, como eu tenho o pé atrás com as redes sociais. Como eu tenho o pé atrás com as redes sociais. Sabe por quê? Porque, por enquanto, para mim, vocês me desculpam a minha sinceridade, redes sociais, por enquanto, para mim, é terra de ninguém. A hora que tiver uma resolução, sabe, de cima para baixo,
regrando tudo,
fazendo que quem fizer falar mentira, quem criar factoide, quem criar fake news, vai ser punido, vai pegar cadeia, vai pagar multa, aí eu passo a usar com mais frequência, sabe? E posso acreditar mais naquilo que eu vejo nas redes sociais. Porque até então, eu acho muito bacana, acho que quem fez foi inteligente demais, mas nós não estamos sabendo usar. A sociedade, de modo geral, não são todos. mas a maioria não sabe usar as redes sociais. Usam as redes sociais somente para atacar. Somente para atacar. Não se tem, não se tem o cuidado, não se tem o cuidado, não se tem ali a preservação da imagem e muito menos de procurar saber se o fato é verdade. Vai passando para frente. Isso é igual praga. Aquilo, sabe? Sai igual praga. Sai no momento ali, quando você vê, você já fez uma tragédia. Então, eu temo por isso. Mas isso não quer dizer, ah, esse cara é contra a censura. Não, pelo contrário. Eu sou um dos caras mais democráticos, transparentes, acho que tem que ter. Mas quando é verdade. Quando é verdade, tem que ser nua e crua. Agora, quando se cria uma coisa mentirosa, ou até que a pessoa não conhece você e concorda, aí chega a ser nojento. Você me desculpa.
Muito, muito preocupante mesmo. Bom, tem várias coisas que você falou aí, a gente vai ter que ir por parte, como diz o esquartejador. Então, vamos lá. A situação do nosso país no momento, principalmente nesse quesito de... envolve fake news, envolve as redes sociais, de modo geral, a gente percebe que existe, principalmente, a gente falou da imprensa aí, tem uma certa imprensa que está junta para causar desgraça, para trazer desgraça ao nosso país. Ninguém fala, por exemplo, de coisas boas que estão sendo feitas, tanto no governo federal quanto no governo estadual, se é que tem alguma coisa. E aí, elas simplesmente querem o errado da situação.
É a mídia paga.
É a mídia paga. E eles, aí eu já entro na pergunta para você. Você acha que no meio da política já está na mesma coisa? Da seguinte forma, o povo, a população não virou mais fim. Existe o político para dar o melhor à população, à cidade, ao Estado, ao país. Não está mais. Agora é guerra de poder. É eu que mando agora. Não, quem vai é o outro. Não, vamos tirar o cara. Não, vamos fazer. Então, está uma briga.
Eu já falei. Terra sem lei. Eu já falei no... num programa aqui anterior, eu já falei no programa anterior aqui, não me lembro quando, que o país tinha que se preparar para mudar o seu regime e ser parlamentarista. Não dá mais. Temos que ter uma nova forma de governo, parlamentarismo. Hoje talvez seria um equilíbrio. Um equilíbrio para nós podermos ter um país mais organizado, com uns com mais poder e outros menos, então a gente poder dar uma igualada nisso daí, né? Mudar a questão do Congresso. Vamos falar a verdade, Guto? Mudou o Congresso Nacional quase todo. Me diga o que você viu de mudança para a sociedade.
Pois é.
Não, me diga, nesse mês, só briga, baixaria, força de poder e, acima de tudo, parecia que é um cabo de guerra. Cada um puxa para um lado. É. E não se tem discussão de políticas, né, públicas para o país. Por mais que, claro, eu falo isso na minha Câmara aqui, tem que se ter realmente, isso é notório e tem que acontecer de fato, oposição e situação. Em qualquer casa de leis, em qualquer parlamento, é verdade. Agora, você tem que ter uma agenda de discussões. E o Brasil não está tendo agenda de discussões há muito tempo. Há muito tempo. Quando se tem uma mudança radical no país, né, de nomes novos, de mudanças que realmente o Congresso teve mais de 55%, o Senado 85%, eu vou te dizer que, para mim, não mudou em nada. Como político que sou, que tem um pequeno conhecimento. Estou na política há 28 anos. Eu não vi uma mudança significativa na vida do cidadão. Até agora. Até agora.
E a questão maior, problemática, né, vamos colocar assim, é que quem sustenta isso tudo é a população.
A população que paga,
tá
o salário.
Ponta, ela que paga, ela que, e ela sofre.
População.
Porque ninguém faz. Agora, institutos de pesquisas não são mais confiáveis em Nova Friburgo, no nosso país. É. Desde as eleições, não tem. Ah, na pesquisa fulano está ruim, fulano está bem. Já era. Não. Eles erraram e erraram feio nas eleições. Então, eram para ser descartados. Mas existe aquela cultura de manter com que as
manipular.
Pessoas... Exatamente.
Manipular.
Manipulação.
Infelizmente, quando houver manipulação em qualquer setor, a coisa não funciona.
E está virando dado cultural.
Por isso que nós temos lutado para ter uma Câmara imparcial. Esse presidente tem feito
e
isso.
E é muito difícil.
Com,
né,
muito custo. Isso custa a saúde da pessoa, sabe? Mas é difícil. Agora, quem paga o nosso salário, como você bem me falou, desde o vereador, desde o servidor público, desde o servidor público ao vereador, aos deputados estaduais, deputados federais, senadores da República, ministros, presidente da República, governadores de Estado, secretários de Estado, é a população. Esse é o sistema unificado do Brasil. Então, a população teria que ser ouvida. Mas para a população ser ouvida, ela também tem que abrir o coração e começar a dividir. Aí sabe o que acontece? criam agora, agora virou moda. É uma porção de grupo de internet, são grupos que criam não sei o que é do Estado, Estado do Rio, amo minha cidade, e para lá. E ali, quando você olha, estou falando uma verdade, vá olhar as figuras que estão ali,
sim,
vá olhar os administradores para você ver, vá olhar. Agora, eu, o dia que eu tiver que pagar alguém, o dia que eu tiver que pagar alguém para falar bem de mim, não sou eu. Não sou eu. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Falem, falem a verdade. E Alexandre, é verdade. Ou verdade, eu tenho que ficar quieto. Se for mentira, eu tenho que me defender. Né? Se for mentira insignificante, eu nem me defendo. Porque tem coisa que não vale nem a pena. Não vale nem a pena. Sabe? Mas você ter aí esses grupos que vivem disso, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso pode se tornar, daqui a pouco, né, uma indústria das redes sociais,
sim,
como você está mesmo falando das pesquisas, que vai perder a credibilidade totalmente, totalmente. Porque os bons, aquelas pessoas boas que estão na internet, né, que botam ali seus projetos, que defendem a cidade, que querem discutir a cidade, que mostram coisas verdadeiras, vão pagar pelos maus, como estão hoje. Hoje, quando você fala em política, é tudo ladrão, é tudo isso, farinha do mesmo saco. Olha nessa internet aí que você vê, e não vota mais nenhum desse. A Câmara tem que mudar tudo.
Uhum.
Ah, vamos botar outros lá, vamos ver se vai melhorar. É isso mesmo. A população está correta. Não está funcionando, tem que tirar. Eu concordo plenamente com isso. Falei e repito aqui outro dia. Nenhum dos 21 vereadores chegaram lá sozinho ou ganharam um bilhete de loteria. Foram eleitos pelo povo, pelo voto direto. O prefeito, o vice-prefeito dessa cidade, não ganhou na loteria, foi eleito. Ele até acho que ganhou na loteria. Porque posso te dizer que ele pode dizer que ele ganhou na loteria, porque governar uma cidade maravilhosa como Nova Friburgo, ele ganhou na loteria. Então, ele que faça por onde de ser um bom prefeito. Né? Então, deputado estadual, federal, todos são eleitos pelo voto direto. Sabe? Aí você pega, você não conhece, tudo ladrão, tudo isso, tudo aquilo. Aí eu te pergunto, sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que aqueles que estão, que são mais ou menos, aqueles bons que tem, que ainda tem gente boa, vão desistir. Isso é fato. E aqueles que poderiam entrar, que são bons na sociedade, que têm dentro de si um espírito político, de republicano, de servir, vai falar assim, o que eu vou fazer desse troço? É verdade.
Uhum.
Família não aceita, a família não quer, a família não concorda. A família fala assim, por que você está nessa vida? Então quem está fora, novo, que poderia entrar, que poderia ajudar, que tem potencial, que ama a cidade, que tem capacidade, tem muita gente boa nessa cidade que gostaria de estar na Câmara, que gostaria de estar na Prefeitura, mas não entra porque a família não quer, porque sabe que vai ser chamado de taxado de ladrão, disso, daquilo outro. E acaba a política ficando realmente sempre com o quê? Com os piores. Com os piores. Essa é a verdade. E vou te dizer, e muitos políticos bons, aí você pode reparar, desistiram, saíram, não completaram, aí terminaram um, dois mandatos, não quero mais para a minha vida, não. Porque, se for falar, não vale a pena.
E agora estão vivendo até melhor.
Não vale a pena, exatamente. É? Vive uma vida social, vive uma vida familiar, pode andar para lá, para cá, que ninguém está falando nada, só se for coisa pessoal. Agora, entendeu? Então, tem que se ter esse respeito, tem que ter gente boa na política, tem que entrar gente nova, as mulheres têm que ter um papel importante de se candidatarem, de ajudarem na cidade. Olha, nós estamos perdendo tudo nessa cidade. Nem o título de polo da região serrana que nós éramos, nós estamos tendo mais. As pessoas não respeitam mais, a cidade está enfraquecendo. Será que as pessoas não veem isso? Será que as pessoas não tomam ciência de que nós estamos ficando uma cidade pobre? E não é só pobre materialmente, não, pobre de espírito. As pessoas na cidade andam tristes. As pessoas não têm mais aquele amor, aquela convicção que tinha que essa cidade é uma cidade maravilhosa. E nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder isso. Sabe? A cidade é uma cidade boa, sim. As pessoas passam, os vereadores passam, o prefeito vai passar, a Câmara de Vereadores vai passar, e nós temos que acreditar que vai ter realmente mudança. E aqueles que acreditam que não pode fazer, dê a sua contribuição.
Bom, a nossa live aqui tem a participação da Ruth Borges, desejando uma boa tarde para todos nós. O Adenor Araújo Erdi está desejando também uma boa tarde, mandando um abraço para o vereador Alexandre Cruz.
Muito obrigado, senhor Adenor. Obrigado mesmo.
O Paulo Gama também está mandando um abraço para o Alexandre, está dizendo que está do teu lado.
Obrigado, senhor
Paulo. Está contigo.
Vamos estar juntos, vamos estar do lado do Nova Friburgo. Nós estamos de passagem. Qualquer político dessa cidade, gente, de vereador a prefeito, está de passagem. Ah, mas você está lá há 28 anos. Eu estou porque o povo nos colocou. Esses 4 mandatos foi a população que deu, sabe? E quando a gente erra, a gente tem que tentar acertar, pedir desculpa. A população tem que chamar atenção como chama. É isso que nós temos que começar. Agora, essas agressões, esses mimimi, esses ataques, isso não resolve nada. Não resolve nada. A população hoje, eu tenho falado, ela não é mais boba. Ela sabe o papel de cada um. Uhum. Sabe? Então, nós temos que nos controlar dentro das redes sociais. Hoje o tema foi esse. Porque não vai acontecer ainda tragédias, como quase aconteceu recentemente, há cerca de um ano e pouco atrás, na região dos Lagos. Na Sim. região dos Lagos. Um rapaz vivia assediando uma moça. Vocês podem procurar isso na rede aí. A moça foi e falou para o marido: olha, eu vou trabalhar, a pessoa fica me assediando. Né? O cara criou uma fake news, criou um falso perfil, e disse que o casal mexia com coisa errada, que o casal pegava crianças, etc. Eles foram quase linchados no centro da cidade, vocês devem lembrar disso. Uhum. Quase puseram fogo no carro deles. Aí provaram que estava errado, o rapaz foi preso, que fez isso. Mas olha só, quase destruíram duas vidas. Quase assassinaram duas vidas por causa de fake news, por causa de mentira. E todo mundo passou à frente, a cidade foi espalhando para outro. Ó, tem um casal assim, assim, manda a imagem aí, sem saber se era verdade. Então essa é a nossa preocupação. Sabe? E nós estamos falando também de moral. A gente não pode deixar que a moral da gente vá embora. Você leva anos para fazer a sua vida, para fazer seu nome. Eu tenho orgulho de estar vereador e quero desafiar aqueles que acham que eu fiz coisa errada, que eu roubei nessa cidade. Eu posso ser tudo. Agora, não fui e não serei ladrão com a coisa pública dessa cidade. Eu já provei o meu amor por essa cidade em vários atos, quando fiz o refeitório escola, quando fiz o consultório dentário, quando fiz inúmeras obras nessa cidade. É porque eu não sou de ficar propagando. Eu sou chamado a atenção constantemente da minha assessoria, porque eu não propago aquilo que eu faço. Sabe? Mas nós fizemos muito. Nós temos uma história com essa cidade. Não é uma história de hoje, não, de ficar de mimimi esbravejando aí, não. É história. Procurem saber. Procurem saber a vida da gente. Procurem saber o que a gente faz. Claro, vai ter um erro e outro como ser humano? Obviamente. Agora, nós sempre primamos por amor a essa cidade. Sempre se dedicamos totalmente a essa cidade. Foi amor de comprometimento, de trabalho, de dedicação em todos os cargos que eu passei. 6 vezes como secretário de serviços públicos, como secretário de obra. As minhas contas sempre foram aprovadas junto aos prefeitos que eu estive. Agora, já foi prefeito A, já foi prefeito B, já foi prefeito C. Meu pai, se você tem uma história política na cidade, se você tem uma carreira política, muda os prefeitos, você vai fazer o quê? Você sempre vai ser contra? Sabe? Eu fico impressionado com as pessoas.
Conta por si,
tem
um
Zé aí, um Zé do Contra, sabe? Que apresenta um programa aí de TV. Esse rapaz tem que falar a verdade. Eu vou começar a contar as verdades dele. Sabe? Porque fica jogando conversa fora. Esse presidente da Câmara estava gente de bobo. Não faço ninguém de bobo, não. Quem faz as pessoas de bobo é ele. E ele sabe do que eu estou falando. Não se pode ter um discurso e fazer outra. Eu sou do jeito que eu sou. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Então a gente tem que ter, sabe, na nossa questão pessoal, Guto, a gente tem que ter vergonha na cara. Você não pode, porque você não foi atendido em determinada coisa, você mudar. Aí você passa a não prestar mais? Que não isso? Pode. Temos que ter uma linha, temos que ter um caráter. Nós moramos numa cidade pequena, numa cidade que todos se conhecem e que todos se encontram aqui em torno da nossa praça, das nossas ruas, das nossas igrejas. Tudo. Então é isso. Aí ficar jogando mimimi, conversa fiada, é isso. Então nós temos o que você falou. A imprensa ela tem que ter um papel importante de levar à sociedade as denúncias daquilo que acontece. Denúncia é uma coisa, né? Fato e prova é outra. Aí passa para um outro estágio. Então é isso que nós temos que começar a entender para que a gente não confunda a cabeça da população. Principalmente daqueles mais humildes que a vida não deu oportunidade. Porque aí você consegue um resultado positivo para todos. Não é agradar todo mundo, não é querer ser vaselina, vamos falar um português claro, sabe? É ser honrado, é ter condições de andar de cabeça erguida e defendendo aquilo que você acredita. Sim. Sabe? Você não vai falar nem sempre sim, nem sempre não. Sabe? Eu acho que esse é o caminho. Agora, tem que ser verdadeiro.
Fico com a tua palavra de que a população também tem que se levantar e ela tem que enxergar essas situações. Bom, um outro assunto é a queda de braço entre Supremo, Presidência, Legislativo, principalmente no quesito federal. Porém, tem uma coisa, como a gente pode entender essa questão do STF, que é uma parte jurídica sendo indicada por políticos? Isso já deixa meio complicado. Da mesma forma, a judicialização da política. Então fica uma guerra e que fica a briga principalmente pelo poder. Não, quem manda sou eu. Não, quem manda é você. Não, é o judiciário. Não, é o legislativo. Não, é o executivo. Então fica nessa...
Está uma demagogia. Bagunça. Virou uma bagunça, uma demagogia. Isso não é diferente do município, sabe? Você já começa. Aí lá, como é um cargo, técnico, sabe? O Supremo é o quê? Um cargo técnico da Suprema Corte, a maior corte, né? Do nível jurídico do país. Do país, certo? Então deveria os caras chegar lá por concurso, mas não é. É indicado. Agora vamos pela cidade. Cidade que fala assim, fulano está lá indicado pelo vereador tal, fulano tá... Isso é desde o Estado no Brasil, isso já é um sistema político brasileiro. Agora, eu pego uma pessoa aí séria para ser um secretário, indico como secretário de turismo, indico como secretário de cultura. Se o cara é bom, o que que tem de moral nisso? Me responda. Me responda, sabe? Eu quero aqui até aproveitar, falando em turismo, mandar um abraço para o Gilberto Sader, grande empresário, que ama essa cidade, que briga aqui pelo Suspiro, né? Que está mandando aqui um abraço pela Life, mandar um abraço também para o Júlio do Cavalo, um abraço para você também que entrou pela Life. Então, a gente não tem, eu acho que isso é um mimimi, isso é uma desconstrução que confunde realmente a cabeça do povo. Uhum. Primeiro, nós não conhecemos o nosso sistema, já começa por aí. Já começa por aí. Então, tem pessoas que pensam que Câmara e Prefeitura é a mesma coisa, para você ter uma ideia. E não é.
E tem gente que quer manter
essa ideia. Agora tem políticos que querem. Porque aí é aquela política assistencialista que só faz para meia dúzia. Não faz para o coletivo, não faz política no macro. Faz política no micro. E política no micro vai sempre a cidade viver à mercê desses políticos, aí sim. Mas isso ninguém fala. Aí quer ir para o ataque pessoal. Sabe? Fulano foi de todos os governos. Aqui, se manter direitinho a história...
Mas isso é mérito, não é não?
Se manter direitinho a história, vai chegar lá. Eu entrei na política com 21 anos, estou com 48. Mas tem que ter a coragem. Tem que ter a coragem de ir para o embate. Tem que ter a coragem de defender aquilo que acredita. E não é ser bom aí, como falou essa semana, dono da razão. Nunca fui dono da razão. Sempre que eu erro, eu reconheço, dou um passo atrás e peço desculpa, peço perdão. Não fazem isso comigo, alguns. Mas eu faço. Sabe por quê? Isso está no DNA da gente, Guto. Isso vem de berço, isso vem de família. Isso não é, você não prega na rua, não acha no chão ou não aprende na escola. Não. Essa formação vem do seu caráter intelectual familiar, do que você vem da sua árvore genérica, entendeu? Genética. Agora, você ter hoje... fulano falou isso, fulano falou aquilo, a Câmara aquilo outro. Vai lá, gente, a Câmara está aberta, a Câmara é do povo, sabe? A Câmara hoje tem sido um espaço mais democrático dessa cidade. Os vereadores sabem do respeito que esse presidente tem por todos eles, independente de gostar de um mais, um ou menos, independente de concordar com ideias de um ou de outro, eu vou ser sempre imparcial e defender eles, entendeu? Mas aí você tem que ter o quê? O respeito, porque o respeito de um começa... onde termina o do outro.
Verdade. Bom, falando um pouquinho da Câmara, você anunciou essa semana que vai haver umas mudanças no quesito, principalmente no quesito segurança na Câmara.
Olha, nós estamos vivendo momentos difíceis no país, e Nova Friburgo não é diferente. A bandidagem está subindo para a cidade, não é? Nós temos aí o Gilberto Sader, sabe do que eu estou falando, porque ele tem um comércio que funciona à noite, final de semana, ele recebe os turistas. Que chegam ali, não é? Ele, o teleférico. Então, a gente tem aí o Rodolfo Acre, do teleférico, sabe do que eu estou falando. Então, nós temos essa grande preocupação de que a cidade se prepare para isso. E a Câmara não é diferente. A Câmara você tem que preservar os funcionários, os vereadores e a população que lá frequenta. A Câmara hoje frequenta de 8h30 da manhã às 18h30. É um horário integral. É gente toda hora lá rodando. Então, você tem que ter um controle de câmeras, você tem que ter um controle de etiqueta de quem entra, para você saber. Há pouco tempo tinha uma senhora lá com uma faca. Olha, e aí? Não é? Aí você bota na internet, mata tudo. Hoje o que se dá é guerra. É incentivo à guerra, à violência, à desgraça. Nós não podemos fazer isso.
Mãos.
Nós não podemos fazer isso. Nós temos uma cidade maravilhosa. Se você tem alguma coisa com o outro, você tem que ir lá, tirar satisfação, conversar, encerrar o assunto e acabou. Mas bota tudo no pacote, vai lá, mata tudo. Olha só, isso aí você está fazendo com que as crianças, com as futuras gerações, vivam um momento de guerra. O que eles querem que faça? Que se viva uma guerra civil? É isso? O país precisa disso? A cidade precisa disso? Não. Nós temos que falar em amor, em respeito, em cobrança, sim. Ninguém está falando aqui para botar cala a boca e mordar-se ninguém. Nós não concordamos com isso. Nós estamos falando em regime de direito democrático, sabe? Das pessoas cobrarem os seus direitos, sim, cobrarem dos seus representantes o que eles têm que fazer. É isso que nós precisamos, mas dentro do respeito. O respeito é tudo. Eu quero mandar aqui um grande abraço para o João Morgado, chefe de gabinete da Câmara Municipal de Belmonte, Portugal, que está nos assistindo, mandou olha, agora aqui, que esteve aqui em Nova Friburgo com o doutor Antônio Rocha, o prefeito, né, uhum, lá de Belmonte, uma cidade querida, que eu tive a honra de receber a comenda no ano passado, no ano retrasado. Então, aqui o nosso abraço e gratidão pelas parcerias que estão sendo feitas e que vão ser feitas com Nova Friburgo. Um abraço ao querido João Morgado, escritor também, e é o doutor Antônio Rocha e a querida população de Belmonte, terra de Pedro Álvares Cabral.
Olha, estamos internacionais, hein? O Antônio Marcos participando da nossa live aqui, desejando uma boa tarde para a gente, principalmente para o vereador Alexandre Cruz. É o Antônio Marcos, Rádio Amador.
O Antônio Marcos foi um homem que mais trabalhou nessa cidade na época da tragédia.
Sim.
Temos trabalhado aí em alguns projetos dele. Recentemente ele me ligou pedindo que a gente possa colocar uma emenda para a Defesa Civil. Você vê, ele não trabalha e fica preocupado. São pessoas do bem. É isso que nós precisamos. Nós precisamos dessa gente dessa cidade, que ame essa cidade, que brigue por essa cidade. Ele me ligou pedindo se a gente tem como melhorar o orçamento da Defesa Civil, porque sabe que vai vir um período de chuva e eles não têm comunicação. Então, essas nós são as pessoas que a gente quer caminhar, sabe? Que a gente quer fazer com que vale a pena. Então, a ele, ao Antônio, meu abraço e meus parabéns por tudo que ele tem feito, né, no Rádio Amador, em favor da cidade, principalmente agora, no momento que a cidade entra numa dificuldade, que todos nós, até pela nossa topografia, né, de épocas de chuva.
Sim. Bom, ontem, dia 31 de outubro, nós terminamos aí o Outubro Rosa e você teve a visita lá da AMA. Recebeu a Maria Helena e todas as companheiras lá da AMA.
Na verdade, foi um convite da vereadora Vanderleia, né, a quem eu respeito e parabenizo. Eu estive dois dias antes lá na AMA, me colocando à disposição, colocando a Câmara à disposição. Eu acho que a campanha é interessante, mas as mulheres têm que ter acesso ao mamógrafo. Não adianta nós fazermos as campanhas e as mulheres não terem acesso ao principal, ao mamógrafo. Então, foi pedido, através da Maria Helena, da presidente, que se faça um projeto que, quando as mulheres forem diagnosticadas com já o câncer, que elas já vão imediatamente para a biópsia. Então, nós estamos criando lá, junto ao Departamento Jurídico e Legislativo, uma forma de criar a lei para que, quando elas forem diagnosticadas com o mamógrafo, quando tem o mamógrafo, né, que elas possam já ir fazer direto o exame com a biópsia. Então, esse projeto já está sendo elaborado para nós vermos de que forma que ele vai ser entregue para ser votado na Câmara.
E a AMA é uma instituição muito importante na nossa
seríssima
cidade, né?
As mulheres que eu vi lá, guerreiras, voluntárias, isso é um papel importante que a sociedade tem que ver. Aí, isso poucos falam. São poucas curtidas, são poucas, sabe? É isso que eu estou falando.
É nós valorizarmos
o que nós temos na nossa cidade. Vamos fazer uma campanha de amor a Nova Friburgo, sabe? Vamos ter amor a essa cidade. Essa cidade é boa demais. O que está aqui precisando aí é mudar algumas coisas. Mas tem gente boa, tem gente que ama, tem gente que quer, tem gente que acredita. Mas se nós ficarmos de braços cruzados só no mimimi, só reclamando, a cidade não vai ser a cidade que nós queremos. Não vai. E com isso, alguns vão embora, alguns desistem, alguns desanimam, e nós não podemos. Nós temos que fazer com que essa cidade cresça.
Bom, recepção também essa semana, alunos de direito da Universidade de Estácio.
Eu fico perplexo às vezes com essas coisas, porque eu sou uma pessoa humilde, uma pessoa simples, e dar uma palestra para universitários, né, do terceiro ano de direito, para mim foi importante demais. Falar o meu jeito simples, né, do que eu acredito, nas condições de o que é constitucional, o que não é, o que é a Câmara, o que a Câmara representa, uma casa que vai fazer 200 anos ano que vem. A Câmara Municipal vai fazer 200 anos ano que vem.
Olha.
200 anos. É um patrimônio dessa cidade. Gostando ou não, é um patrimônio dessa cidade.
Verdade.
Então, eu sou apaixonado por aquilo ali. E eu fiquei muito feliz de ver os alunos, as alunas que estiveram lá com o professor Marcelo Verli, a quem eu agradeço todo o carinho, e ladeado por mim, os dois vereadores, um professor, que é o professor Pierre, que é o diretor da Escola do Legislativo, que tem me ajudado muito, e também, do outro lado, um vereador advogado, que é o vereador Isaac Temani, que também falou na área dele. Então, foi muito importante. E ontem, nós recebemos as crianças do Crescer. Então, quer dizer, crianças, são adultos, adolescentes, jovens, universitários, a Câmara está fazendo o seu papel, Será que isso incomoda tanto? Isso incomoda quem? Eu fico tão feliz quando as pessoas crescem, quando o governo faz alguma coisa boa, quando um vereador faz uma coisa boa. Isso para mim é uma alegria. Então, o que está incomodando? Será o que está incomodando? Sabe? Então, a Câmara continua e vai continuar fazendo o seu papel. Esse é a nossa principal, sabe, Guto, intenção. Aquilo que eu venho falando sempre, desde os primeiros anos que eu tive aqui. Vamos resgatar a autoestima do povo. O povo que sabe que nós estamos trabalhando, sabe do que eu estou falando. E nós vamos até o dia 31 de dezembro deixar aí, sabe, junto com os 21 vereadores, uma história diferente para essa Câmara. Muito
bem. Bom, ontem também foi o dia da dona de casa.
É, essas que tanto trabalham, lutam, engrandecem o lar, ajudam na casa, ajudam os maridos, né? Então, a elas todas, começando pela minha mãe, o meu beijo, o meu carinho, a minha admiração, a todas as mulheres da zona rural, dos bairros, da periferia, do centro, das confecções, das fábricas, das lojas, que trabalham e, quando chegam em casa, ainda são donas de casa. A todas vocês, o meu respeito, a minha admiração, o meu carinho e a minha gratidão, em nome de todos os homens dessa cidade, porque sem vocês nós não seríamos nada.
Muito bem. Falando em homens, hoje é dia de Todos os Santos. É uma brincadeira que o pessoal fala, né? Que dia 31 é... O pessoal faz uma alusão ao Halloween, essas coisas todas.
É, isso. Mas... é um calendário da Igreja Católica, sim, de muitos e muitos anos atrás, né? E é o momento que antecede o dia de finados.
Sim.
Amanhã é dia, é o dia dos finados, pessoas, né, de todo o país, as pessoas irem ao cemitério e visitarem os túmulos dos seus entes queridos. São momentos de reflexão, de saudade, de dor. Lembrando que saudade é todo dia, mas é um momento de uma data especial, como tem o Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Dia dos Namorados, que as pessoas se dedicam a ir lá, a limpar os túmulos, a colocar flores, em homenagem aos seus entes queridos que já se foram. Então, o Dia de Todos os Santos, né, antecedem, né, o Dia de Finados, que é um calendário da Igreja Católica de mais de 1000 anos. Então, isso já vem há muito tempo.
Para reverenciar, sim, os seus mortos. Bem, duas coisas para a gente terminar. Primeiro é o seguinte, falta ainda muita coisa do que você já programou, e já pensou, idealizou para implementar na nossa cidade?
Falta chegar dia 31 para mim ir embora. 31 de dezembro.
Do ano que vem ainda?
É.
Não,
mas...
Vai ser pouco, é pouco.
É, brincadeira, a gente ontem teve uma reunião, nós vamos chamar os concursados para tomar os... 4 que faltam, vão tomar posse na primeira sessão legislativa do ano que vem.
Legal.
Nós vamos agora, em homenagem às 10 colônias, colocar as 10 panoplas com as 10 bandeiras ali em frente à Câmara, em homenagem aos povos, né, para continuar. Ainda mais que tem a biblioteca ali, a gente não conseguiu tirar a biblioteca, o prefeito não deu muita atenção nesse projeto. Então, a gente vai dar continuidade a isso. A informatização da casa, o novo concurso, que vai entrar a área da Escola do Legislativo, Jurídico, Comunicação, que não teve, né? Então, sim, mas nós vamos trabalhar a reforma administrativa. Eu posso te assegurar, olhando dentro dos seus olhos, né? As pessoas que estão do outro lado não podem ver meus olhos, mas você está dentro dos meus olhos, que aqui na meio de comunicação,
na live ali
que
também,
nós vamos, até o final do ano que vem, no dia 31, entregar 95% daquilo que nós anunciamos no primeiro momento, em 10 de janeiro de 2017, quando eu acabava de assumir a presidência da Câmara no primeiro mandato, após ser reeleito dia 29 de novembro agora com esse segundo mandato. Então, tudo aquilo que nós prometemos, nós vamos cumprir. Mas eu acho que nós chegamos, acho não, tenho a certeza que nós chegaremos a 95% das metas estabelecidas.
Muito bem. Bom, ia terminar, só mais uma. É o que parece. Você fala uma coisa assim, sempre dá um coisa para a gente fazer a pergunta. Bom, apesar de tudo isso, apesar dos mimimis que existem, apesar dos problemas nas redes sociais, que as pessoas criam, enfim, pessoas tentando, às vezes, até desestabilizar, vale a pena?
Você ainda enxerga uma luz? Vale a pena se falar a verdade e vou ser sincero, não vale. Isso é maior do que eu. Fala isso lá em casa. Minha esposa pergunta assim, não está na hora de parar? Você quer isso mesmo para a sua vida? Não, isso está... Eu não estou na política, a política que está em mim. Eu não escolhi a política me escolheu. Eu tentei ser padre, eu gostaria de ter sido padre.
E vai tudo aliado também, sabe, com o teu amor à cidade.
Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu não vou mudar o meu jeito porque eu tenho que agradar a meia dúzia, não vou mesmo. Sabe, eu respeito as pessoas do jeito que elas são e elas têm que respeitar do jeito que eu sou. Nada mais, isso é uma conta muito fácil, 2 e 2 são 4. Eu respeito as pessoas do jeito que são, e elas têm que me respeitar do jeito que eu sou. Eu não posso prejudicar as pessoas. No momento que eu estiver prejudicando alguém, aí eu tenho que refletir, aí eu tenho que dar um passo atrás. Mas se dizer que vale a pena, o que, que vale a pena? Vale a pena quando as pessoas ligam aí e falam, está no caminho certo, é um reconhecimento. O ser humano tem, no fundo, no fundo, a vaidade dele.
Uhum.
Ela não pode ser 100%. Mas você é ser humano, porra. Seu filho fica feliz quando você bate a mão nele e fala assim, olha, parabéns, você está maravilhoso no colégio. Ele fica triste quando você chama a atenção dele. Qualquer ser humano é assim. Pô, dá um tapinha no seu cachorro para você ver como é que ele fica triste. Agora, dá um carinho nele e começa a abanar o rabo atrás de você igual um bobo. É o ser humano, isso é, é do sentimento.
Uhum.
O ser humano tem isso, o animal tem isso, sabe? Então, pô, não tem como mudar isso. Isso é criação, isso é de Deus. Isso é. Agora, dizer para você se vale a pena, eu estou 28 anos nisso, eu gosto do que eu faço. Se eu disser para você, eu falo assim, eu vou desistir nada. Minha mulher fala assim, não fala o que você pode, o que você não pode fazer. Porque a política está na gente, sabe? E tem muitos, não sou só eu, não. Não sou só eu, não. Tem muita gente boa que gosta, que faz, que, não, que larga a sua vida particular, que larga o seu escritório de advogado, que larga o seu escritório de médico, que larga a sua vida de empresário, que larga a sua vida de cidadão comum, para se dedicar a isso, para se dedicar aos outros. Sabe? Isso faz parte. Agora, se no fundo, no fundo, você pensar em família, em saúde, em vida social, você não pode. O ex-prefeito uma vez, o ex-prefeito da cidade, estava tomando um sorvetezinho com o neto, no sábado, não era dia de semana não, no sábado, na praia de Rio das Ostras, nossa praia, foram lá tirar uma foto, pintaram com o cara, o prefeito, um vereador, qualquer cidadão que trabalha, se está no expediente segunda a sexta, não pode ir num sábado numa cachoeira? Aí que eu falo. Por isso que os políticos se trancam. Por isso que os políticos ficam dentro dos gabinetes, talvez. Não é meu caso. Uhum. Mas ficam por isso. Por quê? Vai para a rua para ser ofendido? Ou está com a família ali, vai tirar uma foto? Aí é um caminhão de barbaridade que falam. Eu fiquei com pena na época. E se fosse qualquer prefeito, ou que qualquer cidadão que estivesse sentado naquela cadeira, é uma falta de respeito com o ser humano. Porque se a cidade... Agora, eu garanto que o prefeito devia estar lá com o celular dele ligado. Porque imediatamente, na hora que aconteceu alguma coisa, ele estava a 1h40 da cidade, né? Ou por certas coisas, poderia resolver pelo telefone. Mas tiraram uma foto dele, do garoto ainda, expõe o garoto pequenininho, 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, sei lá, expondo o garoto tomando sorvete com o prefeito. Olha lá, dinheiro nosso. Gente, isso é um absurdo. Isso é uma falta de consciência. Isso é uma falta de amor ao próximo. Isso é uma falta de respeito que não tem condição. Aí, por isso que eu falo, por que, que as pessoas que estão de fora, que têm até vontade de entrar para a política, não entram? Porque vai falar assim, deixa eu tomar meu sorvetinho lá na praça, deixa eu ver meu joguinho aqui na rua, deixa eu andar à toa no Alberto Brown de chinelo de dedo. Se ele entrar para a vida pública, isso muda.
Não.
Realmente muda. Aí a pessoa fala, ia lá, ó, prefeito lá, os vereadores estavam de chinelo de dedo. Eu ando final de semana, de boné. Mas é isso que, que nós temos que mudar. Isso não pode mais acontecer, sabe? Compromisso é compromisso. Você tem que ter compromisso com o trabalho, mas você tem que ter também sua vida, porque a família sente, a família sofre, a família não aguenta.
Bom, Alexandre, muito obrigado por sua participação hoje aqui no Rádio Câmara, trazendo as informações aqui para a nossa população. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, quero mandar um abraço aqui aos 20 vereadores da Câmara, às 2 vereadoras e aos demais vereadores, a todos, aos funcionários. Um abraço aqui a todos da rádio, em especial à querida população de Friburgo. Minha gente querida dessa cidade, vamos amar essa cidade, vamos fazer a nossa parte, vamos ver aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é, vamos nos entregar, vamos nos unir. Juntos somos mais. Vamos amar, porque é através do amor que nós vamos mudar, através do amor e do trabalho, que nós vamos mudar a cara dessa cidade. Um grande beijo a todos, excelente final de semana. Meu obrigado, um abraço aí ao Jorginho pelo seu aniversário, minha gratidão. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Meu muito obrigado.
Obrigado, Alexandre. Obrigado, Valisca, pela presença. Então, recebemos aqui o Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. E a gente fica por aqui, voltando agora na próxima quarta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.